Já fazem 2 anos dos ataques terroristas de novembro na França, que teve como um dos alvos a casa de espetáculos Bataclan, em Paris. Pode parecer tempo suficiente para superar o trauma do ataque, mas na verdade, atentados sucessivos não permitiram que a vida voltasse à normalidade cotidiana. Desde então, a França sofreu 7 ataques terroristas, dentre eles o atentado de Nice, em julho de 2016, que deixou 84 mortos e mais de 300 feridos, depois de o motorista de um caminhão avançar voluntariamente contra a multidão. O professor Dr. Leandro Piquet, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, comentou a reação do governo francês frente a esses consecutivos atentados.
Olha, isso depende basicamente de um trabalho integrado da área policial e de inteligência do Estado francês diante dessa ameaça. Eu acho que a França tem também uma participação muito ativa nas missões internacionais, nas ações, principalmente agora na Síria, e teve uma participação muito ativa em vários episódios importantes do processo de mudança política recente no norte da África e no Oriente Médio, e isso também faz com que a França seja um alvo privilegiado em função da atuação militar recente da França nesse contexto bastante conflagrado. Então, essa participação não é facultativa nesse momento, dificilmente a França irá abandonar a sua posição nesses conflitos, e isso traz um elemento a mais de pressão. O que se faz no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em outros países europeus que, né, além da Inglaterra, que estão enfrentando esse desafio, é basicamente, como eu disse, buscar uma integração dos serviços de inteligência e dos serviços policiais. Em âmbito local, quer dizer, o desafio de enfrentar o terrorismo, ele é muito complexo, porque nós tivemos aí vários exemplos de atentados que foram frustrados, inclusive na França, por uma ação de policiamento ordinário. Quer dizer, o policial fazendo a ronda, fazendo o patrulhamento ali numa determinada área, se depara com uma situação em que um veículo parado de forma suspeita, com características suspeitas, ele, policial, está treinado para reconhecer essa situação como, né, suspeita, como perigosa, e relata isso imediatamente é deflagrado um processo para tentar identificar se aquilo de fato é uma ameaça. Então, esse simples exemplo mostra o como é difícil lidar com essas ameaças cotidianas, que todos os órgãos de segurança precisam estar integrados na troca de informações, no treinamento. Então, tudo isso exige, obviamente, recursos muito significativos e flexibilidade também operacional, uma flexibilidade no sentido de aproximar as instâncias de inteligência. Principalmente do trabalho de policiamento das principais cidades do país, né?
O professor Piquet explicou ainda o que torna a França alvo de tantos atentados terroristas.
Olha, tudo que a gente sabe sobre terrorismo indica que basicamente dois fatores são importantes. O primeiro, facilidade operacional para as redes e organizações terroristas. O segundo, que uma parte, um aspecto específico dessa facilidade operacional que tem relação com a presença de grupos étnicos relevantes para a atividade terrorista, que dão sustentação a essas atividades. Então, a França, obviamente, por razões históricas, tem uma relação fortíssima com a África, com o Oriente Médio, e acolheu gerações e gerações de imigrantes, o que obviamente tem inúmeros aspectos positivos, eu não preciso falar sobre isso, mas tem também, obviamente, o aspecto negativo envolvido com a questão da existência, obviamente, de uma rede que fala, compartilha a língua, compartilha de um processo político mais recente, de radicalização no âmbito dos grupos islâmicos. Então, eu acho que isso. Esse processo que aconteceu ao longo de todo o início do século XXI afetou os países da Europa que têm comunidades grandes de pessoas com essa tradição, e que elementos aí se radicalizaram, assim como aconteceu em outras regiões do norte da África e do Oriente Médio. Então, eu acho que isso aí tem o peso demográfico é importante, e a questão operacional, eu diria, facilidade com que esses grupos atuam no país, aí envolve outras questões como o acesso à arma, a dificuldade mesmo da cooperação entre as agências de policiais e de inteligência, e entraves legais à atividade de monitoramento que existem na França, então que facilitam o trabalho desses grupos.
O professor doutor Sérgio Codato, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, comentou sobre os traumas e consequências que vivem as populações de países que sofrem atentados terroristas.
Catástrofe, né, ou tragédia, por definição, é um episódio onde o excesso de violência, o excesso de crime, o excesso de maldade, né, é muito maior do que nossa consciência, seja ela individual ou seja ela coletiva, consegue absorver naquele momento, né? Então, isso vai caracterizar aquilo que a gente conhece como episódio traumático ou trauma, né? Que é um ferimento na consciência e no corpo do indivíduo e da população que vai marcá-lo para o resto da vida, né? E que, no caso do atentado terrorista, o impacto emocional na população é muito grande, né? Por quê? De um lado, nós temos as vítimas da violência direta, né? Aqueles que foram alvejados pelos tiros, os feridos, né? E aqueles que sobreviveram, esses vão carregar para sempre as sequelas e o trauma, né, desse ataque. E existem as vítimas da violência indireta, né? Que são todos aqueles que foram expostos indiretamente através da mídia, através dos jornais, principalmente a população parisiense, né, que se identificaram com as vítimas e que sentiram o risco no cotidiano, né? E com isso, então, tudo isso aumenta o nível de ansiedade, de apreensão, de pânico, né? Configurando isso que chamamos de síndrome do estresse pós-traumático, né? Alterando drasticamente o modo de vida da população, pessoas predispostas à depressão, então, vão apresentar episódios depressivos, né? A própria população como um todo pode entrar num estado depressivo de perda, né? E de pânico diante da iminência de novos ataques. Por outro lado, também temos que analisar o papel da mídia, né? A exposição exaustiva da violência, né? Dos tiros na boate Bataclan, as explosões nos estádios de futebol, enfim, a repetição exaustiva das imagens dramáticas dos atiradores, né, e o desespero das vítimas tentando fugir dos ataques, tudo isso reforça o medo, a insegurança, a paranoia da população, né, disseminando o sentimento de que a violência é muito maior e está para tudo quanto é lado, né? E com isso, então, a paranoia vai levar a uma mudança drástica, porque aí todo indivíduo pode ser suspeito, né? O vizinho que poderia ser cooperativo acaba sendo suspeito, instalando isso que chamamos de imaginário do medo, né? Você imagina que o seu entorno, né, está todo recoberto de risco, de pânico, esse tipo de coisa. E como os ataques foram feitos em locais públicos, né, tradicionalmente locais de diversão, de lazer, onde as pessoas estão relaxadas, né, então isso vai aumentar muito mais a ansiedade da população. E quanto mais se noticia, né, esses episódios e se mostram na televisão, mais a memória da população vai sendo ativada a cada instante e mais o comportamento defensivo vai sendo reforçado, né? Com isso, então, as pessoas perdem a noção psicológica de segurança, né? Há uma disseminação da insegurança, do medo, as pessoas têm medo de saírem de casa, né? E há uma perda da qualidade de vida emocional da coletividade como um todo, né? Geralmente, o tempo de toda a exposição traumática do ponto de vista individual, né? Já que a gente quer esquecer o trauma, né? Mas ele volta em sucessivos flashbacks na forma de sonhos, né? Esse tipo de coisa, mas diríamos que seria por volta de uns 2 anos, né? Isso para consciências individuais. Agora, consciências coletivas, né? É muito difícil de saber, mesmo porque o exército francês continua bombardeando os alvos do Estado Islâmico, seja na Síria, no Iraque, né? E então, isso daí desencadeia um processo que chamamos de vingança circular, né? Mais terroristas e mais estratégias vão sendo planejadas com o objetivo de atingir os grandes centros, né, do poder ocidental. E, portanto, a população vive nesse constante clima de guerra, na verdade.
Eu conversei com o professor Dr. Leandro Piquet, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, e com o professor Dr. Sérgio Codato, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto. Lucas Nunes para a Rádio USP.